Papo sobre Som, com Pedro Schwartz.
Eu sou um não músico, mas aficionado por música. Um completo louco.
Olá pessoal, novamente bem-vindo a esse podcast anárquico, despretensioso e esquerdista, sim. Hoje a gente vai falar de um artista que partiu do rock, do glam rock, para a ambient music, para fazer uma música meio de ambiente, de aeroportos, de elevadores e etc, mas da mais fina estirpe, que passou a vida inteira atrás de retalhos, materiais sonoros, aleatórios, produziu bandas do pop como U2 e Coldplay, que eu não gosto nada de nenhuma das duas, mas enfim, se não vem a caso. Ele também produziu, sim, aí é muito legal, a cena vanguardista punk noise da No Wave, né, que era uma brincadeira o nome com a própria New Wave, uma tiração de sarro. Era um punk sim com rebeldia, mas também conceitualismo, noise e música tonal, free jazz e etc. Ele produziu o disco No New York, que reunia bandas do underground, né, como James Chance and the Contortions, o DNA do Arthur Lindsay, Teenage Jesus and the Jerks, da Lydia Lunch e etc. E esse som, né, que nos anos 80 o Sonic Youth vai fazer também, e a banda da novata Bjork, o KUKL. Mas a gente vai falar de Before and After Science, do Brian Eno, de 1977. Bora lá! Brian Eno, após seu período curto e revolucionário pela banda glam rock Roxy Music, começa a seguir uma carreira solo, com um início assim bastante parecido, né, com as diretrizes que o Roxy Music, né, tinha, com a pegada do som do Roxy. Here Comes the Warm Jets e Taking Tiger Mountain by Strategy são discos de uma levada bastante parecidas com o Roxy Music da fase Eno, e inclusive com alguns membros do Roxy participando dos álbuns. São exemplos da melhor qualidade de glam rock. Porém, em Another Green World, o artista começa sua virada musical e a fundir o rock com a ambient music. A gente vai falar do disco posterior a Another Green World, Before and After Science, de 1977, que a gente vai falar. Esse disco tem som, sim, a la Roxy Music, ainda bem de leve. Tem funk, tem ambient, tem crowd rock, tem post-punk e new wave. Enfim, nessa época, glam rock, assim, anterior ao desenvolvimento de sua ambient music e anterior, enfim, a esse álbum, Eno se vestia de maneira andrógina. Plumas, lamês, cabelos louros, compridos, tingidos e platinados, maquiagem estranhamente carregada, inusual. O artista, como muitos do glam rock, ambicionava contestar os padrões de gênero e sexualidade vigentes, mas muito mais calcado em endossar uma ambiguidade e indefinição do que qualquer coisa do que hoje, de um modo muitas vezes pejorativo e preconceituoso, se titula, né, de identitário. Né? O glam rock era diferente, né? Era uma coisa muito mais sobre ambiguidade.
É claro que o glam, assim, tá associado a uma coisa bissexual, né? Mas o Eno, o caso do Eno e do Roxy Music, que eu saiba, eles sempre foram héteros, assim. Na verdade, era uma outra coisa a questão da brincadeira, né, com se montar.
A construção da persona era propositalmente tosca, agora falando assim do caso do Eno, mas... e do Roxy Music, sem grandes esboços de personas, personagens, ícones da cultura pop, ou brincadeiras e jogos de espelhos fantasmagóricos com a própria imagem. Era mais uma emulação proposital estranha de um corpo meio masculino, meio feminino, ou uma construção onde o efeito pop estava em se auto-esvaziar corporeamente pela indefinição e criar uma imagem de si completamente estranha. Todos os integrantes do Roxy Music brincavam com isso, né? Só que o Eno se vestia realmente de uma forma se vestia de mulher, né, como Bowie, enfim, etc. O Brian Ferry tinha essa erotização kit e seu topete com gomalina e maquiagem pesada. O Andy Mackey, o saxofonista, com, né, ele tinha aquele casaco de couro e topete visual anos 50 e etc. Algumas vezes os músicos posavam, né, tem encarte de disco, né, acho que uma coletânea muito legal, com instrumentos diferentes do que eles próprios tocavam. As capas do Roxy, né, incluíam, era uma coisa muito interessante, né, incluíam modelos com fotos em closes provocativos e eróticos, ou retrô anos 50, como no primeiro álbum, capa que inspirou o primeiro álbum do Paulo Ricardo, do Secos e Molhados, só que diferente, né, porque ele, no caso da capa do Paulo Ricardo, era ele próprio na capa. O Roxy, né, fazia coisa, usava assim, vestidos vermelhos em meio a um cenário verde, com grama fake, assim como no caso do disco Strand, ou em cenários futuristas, com um vestido preto enorme, carregado assim, na luz, na cor, no, na coisa meio sombria, mas nesse caso sem erotização nenhuma, assim, tem um carro Jaguar preto atrás, um cenário de noite, soturno, uma coleira, uma imagem de um rosto de um bicho que poderia ser um cachorro, sei lá. E isso eu tô falando, né, essa capa mais futurista, eu falo de For Your Pleasure. E tem também a capa censurada de Country Life, com as duas modelos, com uma cobrindo seios e a outra de sutiã e calcinha, com a mão sobre o ventre e a outra mão sobre a testa. A erotização em algumas capas, como a do primeiro álbum, é explícita, óbvia. Porém, propositalmente kitsch e retrô. Outras quase que é uma erotização pela estranheza, né? Como eu falei, quase não tanto.
É tudo tão montado e construído, né? Com tanto Technicolor, que até parece que tem uma pintura em cima de fotografia no meio, mas é foto mesmo, é foto e é cenário.
O que o Eno faz com a sua imagem é uma espécie de abstração. Não são muitos Enos, como são muitos Bowies e Andy Warhols, com suas veiculações da própria imagem. O Eno se veste e se despe e é apenas um único Eno, que tanto quando se monta, e quando se despe, corta os cabelos e tal, e sai desse personagem, que, como bem disse, nunca teve nada de personagem. Enfim, tanto nos dois casos ele é o próprio Eno. Toda a galera do Roxy Music foi educada em belas artes e estudou música concomitantemente ao estudo de artes. E esse é todo o diferencial. A formação em música foi completamente autodidata. Eles mesmos falavam sobre um amadorismo inspirado, mas a formação dos músicos foi pra valer. Foram uma das bandas mais importantes da cena glam, mas eles ousavam intercalar com rock progressivo,
em um certo funk. Né, mais tarde você vai ver um soul elegante, um pop elegante, esse desenvolvimento desse sofist-pop, né, final dos anos 70, começo dos anos 80.
Romantismo visceral e, ao mesmo tempo, propositalmente kit cafona, ecos sutis de cool jazz, protopunk, influenciaram bandas do trip-hop, né, como Motiba e Massive Attack e companhia, bandas da cena anos 90 como Radiohead, né? Não é por acaso a versão de Tom York de Ladytron para o filme Velvet Goldmine, com essas experimentações eletrônicas, né, que tem nessa faixa, falam da versão do Roxy, né, que é muito legal. Eles influenciaram, né, os New Romantics, principalmente bandas como Dura Dura e Japan. Bom, chega de falar e vamos ouvir aqui um exemplo da fase que o Eno liderava o Roxy Music junto com o Ferry, que foi só nos dois primeiros discos, né? O Roxy Music, que com o nome Roxy Music mesmo, e o For Your Pleasure. Vamos ouvir Ladytron. Bora lá. Pega aqui toda a engenharia eletrônica e a entrada da voz do Ferry. You've got me, girl, on the run around, run around, got me all around town. You've got me, girl, on the run around, and it's getting me down. Lady, if you wanna find a lover, then you look no further, for I'm gonna be your only. Bom, Brian Eno saiu do Roxy. O ego do Ferry não aguentou disputar genialidade e protagonismo com mais ninguém. Enfim, ele lança dois discos super glam rock, como já disse aqui, no estilo do Roxy, porém com claras inclinações próprias do Eno. Depois lança Another Green World como, e mistura rock com ambient, né? Eu já falei isso. É, não se monta mais, né? Quando ele lança esse disco, né? De forma andrógina. E depois faz esse álbum que resenho aqui. Mas antes de entrar de cara nesse disco, eu vou falar mais umas coisinhas. Eno foi um dos criadores da ambient music, mais especificamente daquilo que foi consolidado na sua música nos anos 70. A música ambient tem tantos criadores, tantas formas e tal, que não vou entrar aqui no mérito. A ambient, conceitualmente, se define como uma música que mais buscava construir paisagens sonoras, atmosferas, espaços, né? Sua origem remonta ao pós-impressionismo de Erik Satie, o artista francês que influenciou e foi influenciado muito pelos dadaístas e chamava sua música própria de música mobília, uma música que poderia ser executada ou escutada durante um jantar ou um evento qualquer. Construía texturas, misturava harmonias sofisticadas a improvisos, cortava a melodia, rasurava o som de modo que ele não precisava ser o centro, esvaziava a veia cerebral da música erudita contemporânea da época e alcançava um som que justapunha ou sobrepunha as sonoridades a um modo, né, a tomar o som como um mero objeto, um mobiliário. Não havia um fim claro, a música não era um fim em si mesmo, era uma textura, né? Justaposições e sobreposições de texturas sonoras ad infinitum. Music for Airports dá o tom, né? O Music for Airports do Brian Eno, agora falando. Essa fase já é posterior a esse disco que fala aqui. E ele vai entrar de 100% na ambient, né? Enfim, vocês podem sacar aqui. Experimentalistas das artes plásticas e, né, e multiartistas, né, pré o que chamamos hoje de multimídia, né, como Kurt Schwitzer, influenciaram Eno em todo o seu conceito como non-musician, né, não músico, enfim, como músico e produtor e engenheiro de som e tudo mais. Podemos ver aqui e vamos começar a falar do disco que resenho aqui agora, né, o Before and After Science. A gente pode ver aqui na faixa Kurt's Rejoinder, uma música com algo de funk no baixo, com elementos jazz, minimalistas e avant-garde. Now we're cruising just above the ground, and Jana puts a burnish on his steel. Anna with her feelers moving round, is sharpening her needles on the wheel. Podemos ouvir um trecho recitado do poema Ursonet, do Schwitzer. Enfim, Kurt, que estava ligado ao dadaísmo, mas nunca se considerou um ou foi considerado por eles como um. Foi um artista plástico, pintor, escultor, fez colagens, instalações, foi influenciado pelo construtivismo russo, teve sua influência na Bauhaus e tanta coisa. O artista brincava nesse poema, gravado em tape de 45 minutos, com essa coisa meio instalação sonora, e era um poema fonético estilo Dada. Mas o som e a letra da música é do Eno. Só um momento bem discreto que um trecho de Ursonet é recitado e é meio ininteligível na música. E a letra, né, a brincadeira com a letra na música do Eno é fonética ao modo Dada. Eu primeiro vou falar em inglês só pra sacar o lance fonético, porque na tradução não dá. Burger cruising just above the ground, and Gunner puts a burnish on his steel. Anna with her feelers moving round, e shepherding her needles on the wheel. Um cruzeiro de hambúrgueres acima do chão, o artilheiro põe o polimento no metal. Anas, com suas antenas se movendo em volta, está afinando suas agulhas na roda. Burger Bender, Bargain Blender, Shine, Shine, Shine. And Gunner Burn the Leader on the Fuse. Bundle up the numbers, counting 3, 6, 9. Here's Anna building webs across our shoes. Burger Bender liquidifica, brilha, brilha, brilha. E o artilheiro queima o líder no fusível. Agrupando os números, contando 3, 6, 9, aqui está a Ana construindo teias em nossos sapatos. Enfim, a minha tradução é sempre meio livre. Claramente um poema dadá. As palavras, a sintaxe, só constroem relações puramente fonéticas. São objetos dispensáveis, justapostos, sobrepostos, compondo teias sonoras. Formado em Belas Artes, como eu já disse, Eno se definia como um não-músico, um artista que ambicionava buscar um escopo, um desenho, uma forma sonora, sem linearidade, sem início, meio ou fim. A Ambient, consagrada por Eno, seguiu todos esses conceitos e influências, somando pitadas de jazz modal, John Cage, minimalismo, música eletrônica, né, kraut rock, música concreta, né, o kraut rock alemão era essa música eletrônica... que misturava elementos de Pink Floyd, Velvet Underground, rock progressivo, protopunk, música concreta e eletroacústica e etc. Nomes como Kraftwerk, Tangerine Dream, Can, Noil, Cluster, Guru Guru, Amondu são exemplos do gênero. É como se o artista conseguisse sintetizar muito barulho em silêncio. In Before and After Science, álbum fundamental... que eu tô falando agora, Eno se utiliza de toda a rica alquimia que envolve sua obra. Ambient, porém, menos ambient que o anterior, Another Green World. Menos ambient do que outros estilos. A ambient não é o grosso do álbum. É mais interessante que o anterior, pois fundia tudo que Eno já tinha produzido musicalmente de forma bem dividida, enfim. Funk, kraut rock... algum glam rock, ainda jazz e até um post-punk new wave meio torto na faixa King's Lead Hat. Essa faixa, que faz brincadeira com um anagrama no título da recente banda da New Wave, Talking Heads, é um anagrama do Talking Heads, que conta com uma guitarra genial de Robert Fripp. Fripp, guitarrista e líder do King Crimson, um dos maiores gênios do instrumento, havia desmontado o King Crimson, pois se esgotaram um pouco do formato do progressivo do começo dos anos 70. Já havia trabalhado e continuará trabalhando com Eno em álbuns dos dois maravilhosos e trabalhos por aí, com Talking Heads, enfim, que ele também vai trabalhar. No King Crimson, ele já havia desenvolvido sua técnica, Frippertronics. Inventor de timbres e pedais, a técnica constituía em um efeito de pedal em que cada nota ressoava em eco infinito. Enfim, construindo assim uma teia hipnótica. Isso está em Heroes, do David Bowie, né? A faixa título de um dos álbuns emblemáticos da tríade de Berlim que o Bowie fez em parceria com o Brian Eno. Os álbuns de Berlim são Low, Heroes, Lodger. Esses três. Esse álbum que falo agora, né, é de 1977, o do Eno, dessa época, o Before and After Science. Bowie relata, né, da influência no som dessa época, da técnica literária plástica de William Burroughs, nos seus trabalhos com Brian Gysin, o artista poeta neo-dada, performer e tal. A técnica do cut-up, né, que o Bowie relata a influência, que consistia em pegar um texto linear de algum outro autor ou próprio e reagrupá-los assim, em trechos, fazendo um texto sobre outros textos. O método parte da receita do poeta dadá Tristan Tzara, que sugeria em sua receita para um poema dadaísta recortar um jornal em pedaços, sacudi-los e reagrupá-los aleatoriamente, compor um poema. Os dadás, né, dessa forma, eles se apropriavam das palavras, objetos utilitários, das ferramentas de comunicação, da linguagem mundana, de referências da cultura de massas, da sociedade industrial do começo do século XX, para esvaziá-los de seus significados, subverter uma lógica racionalista hegemônica, né, e brincar com a poesia e as artes como mero objetos. anterior à pop, que vai expandir esse universo da cultura de massas, do feitiço, da brincadeira, não só com a indústria, mas a publicidade, os ícones, os personagens do cinema, da política e etc. O Burroughs enxerga na linguagem um potencial virótico, de vírus. A linguagem é um vírus que supera a humanidade e nos leva a dimensões conhecidas do real. Burroughs e Geising radicalizaram a técnica da Dada para filmes, signos sonoros, visuais, cinematográficos, para happenings e etc. A linguagem como um vírus pode refletir bem se pensarmos e associarmos aos tempos pandêmicos que vivemos. Mais do que nunca, a relação da linguagem, comunicação e poder está muito embrenhada, né? A Covid produziu linguagens e linguagens e linguagens. Eno e Bowie, quando fizeram, né, quando eles foram fazer esse som de ambient music, sonoramente pensavam em justaposições, sobreposições e texturas sonoras e etc. Bora lá! By This River é uma baita canção e poesia que foi muito bem utilizada no filme Quarto do Filho, de Nana Moretti, além de contar com a parceria da dupla Hans-Joachim Rodelius e Dieter Moebius, integrantes da banda Krautrock, Avantgarde, Ambient, também o Cluster. E que letra linda! Eu vou ler para vocês aqui esse poema, que é curto, esse poema barra canção.
Aqui estamos preso por este rio, você e eu, abaixo de um céu que está sempre caindo, 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 sempre caindo. Ao longo do dia, como em um oceano, esperando aqui, sempre falhando em lembrar, porque nós voltamos, voltamos, voltamos. Eu me pergunto por que nós voltamos. Você fala comigo como se estivesse longe, e eu te respondo com impressões colhidas de outro tempo, 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 de outro tempo.
Acho a canção mais linda do compositor.
Here we are, stuck by this river, you and I. Underneath the sky that's ever falling down, 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 ever falling down. Through the day, as if on an ocean, waiting.
Here He Comes é um poema simbolista, rambodiano, com um arranjo intrincado de teclado e guitarra. Só um trecho aqui que eu vou falar da letra.
Aí vem ele, o rapaz que tentou desaparecer para o futuro ou para o passado, não está mais aqui com seus tristes olhos azuis. Aqui vem ele, ele flutuou para longe, e quando ele se levantou acima da razão, ele se levantou acima das nuvens.
Here he comes, the night is like a glove and he's floating like a dove that catches the wind in the deep blue sky. Here he comes, the boy who tried to vanish to another time.
No One Receiving é um funkão krautrock também, a la Eno, aquela música que toca no começo do podcast. Backwater retoma o glam rock do Eno dos seus primeiros álbuns. Energy Fools the Magician, um jazz ambient instrumental.
Thank you.
Julie with ambiente lindo e letra bonita. Hollowlands, ambiente pura, instrumental. Spider and I, também bem ambient, letra também linda. Disco lindo. Disco que marca o fim da fase do Eno como cantor. Depois o artista vai se dedicar exclusivamente à música ambient instrumental. O time de músicos é absurdo. Robert Fripp, do King Crimson, como eu falei, Phil Manzanera, guitarrista do Roxy Music, Phil Collins, grande baterista do Genesis e líder na era mais pop da banda, que eu não curto muito não, Fred Frith, líder e multi-instrumentista na banda Harry Cow, vanguarda do Rock in Opposition, movimento obscuro do rock progressivo, Andy Fraser, baixista e compositor do Free, a dupla já mencionada do Cluster, Robert Waite, também batera e líder do começo do Soft Machine, e o gênio absoluto, né, que ele é em toda a carreira, o Robert Waite, né? É, tem o Jack Lebezate, baterista do Can, Percy Jones, baixista de bandas como Brian X e Soft Machine. Muita gente, muita gente. Enjoy! E aí, galera? Curtiram esse 14º episódio de um Papo Sobre Som? Na próxima a gente vai adentrar no mundo de ninguém menos, ninguém mais que o Sonny Rollins. Vamos falar de Freedom Suite, uma suite manifesto pelos direitos civis, antirracista, uma peça meio free jazzística, um artista que é dos ícones do jazz ainda vivos. Não produz nem toca mais, mas tá vivo. Qualquer sugestão, manda no direct. Grande abraço, falou!